15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, hoje é segunda-feira, semana toda pela frente, mas uma coisa para você ficar mais animado, principalmente para você que mora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, é que, gente, o horário de verão acaba de sábado para domingo. E eu creio que os nossos comentaristas do 11 Minutos de hoje estão na expectativa para o fim do horário de verão. Gesiel Carvalho, você já falou aqui que está aguardando aí os minutos, contando os minutos para o fim do horário de verão.
Pois é, o horário de verão em si, eu nem tenho muito o que falar. Agora, o que eu gosto mesmo do fim do horário de verão é a volta daquela uma hora de sono. Uma hora de sono é sempre uma hora de sono, né? Então, é para a gente descansar um pouquinho mais, eu acho legal. Mas convivo bem com o horário de verão. Convivo melhor ainda quando ele termina.
Olha aí. E o Rodrigo Rezende? Rodrigo, e você? Você é daqueles que curtem o horário de verão ou também estão contando aí os minutos para o fim do horário de verão?
Eu estou com o Gesiel, Adriano. O legal dessa volta do horário de verão, né, do término do horário de verão, é justamente a hora que você ganha de sono a mais, que foi retirada lá atrás, né, no final do ano. A gente tem uma horinha a mais, então, nesse final de semana para dormir ou para ver um filme, fazer qualquer outra atividade. Mas, no caso de Brasília, por exemplo, é uma vantagem porque quando você sai de manhã para vir, por exemplo, ao trabalho ou para fazer alguma atividade física, acaba ficando mais claro, né? Quem sai muito cedo em Brasília sabe que com o horário de verão, você sai 6 da manhã, por exemplo, ainda está bem escuro e às vezes as pessoas ficam cismadas em relação a isso.
É. O próximo final de semana vai ser o maior final de semana do ano. Uma hora a mais aí para o pessoal curtir. Bom, o futebol no final de semana não teve tanta graça por causa do que aconteceu na sexta-feira no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Pois é, Adriano, um incêndio no final da madrugada consumiu as instalações onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos. 10 meninos da base do Flamengo morreram. Uma tragédia que foi lamentada aqui no Brasil e também no exterior.
A polícia já iniciou as investigações das causas. A suspeita número 1 é que um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado tenha provocado o incêndio.
Por causa do que aconteceu no Ninho do Urubu, não houve clima para as semifinais da Taça Guanabara. Nem poderia. Os jogos Flamengo versus Fluminense e Vasco contra Rezende foram transferidos para o meio da semana. Então, o Vasco e o Rezende vão jogar na quarta-feira e na quinta tem Fla-Flu.
A morte dos meninos repercutiu, claro, aqui no Senado. Em discurso no plenário, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou que um incêndio no centro de treinamento do Flamengo tenha se juntado a outras tragédias recentes em nosso país.
Eu comparo o Brasil com um tambor. Esse tambor que a gente vê no posto de gasolina, de 200 litros, cheio de água, né? Um tambor. Mas esse tambor tem 200 furos esguinchando água. Cada buraco do tambor é uma tragédia. A tragédia de Brumadinho é um buraco esguinchando água desse tambor brasileiro. E assim hoje, lá no meu querido time do Flamengo, um incêndio. Matou 10 meninos. 10 meninos queimados essa madrugada. É outro buraco do tambor, que é o Brasil.
Tá aí a declaração do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, no plenário do Senado. Rodrigo Rezende, claro que as investigações ainda estão no começo, mas algumas coisas começam a aparecer. Por exemplo, notificações que o Flamengo recebeu por parte das autoridades da prefeitura em relação a supostas inadequações das instalações no centro de treinamento. Também a questão do revestimento ali dos contêineres onde os meninos estavam alojados, ou seja, um material ali que pegou fogo fácil, pegou fogo rapidamente. Então, ainda muita coisa deve aparecer nessas investigações.
Sem dúvida, Adriano. A partir de agora, a partir da tragédia, né, a gente não pode nominar de outra forma o que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Agora a polícia, a justiça, eles vão tomar uma série de providências para que possa tentar ser resolvido, pelo menos, ou esclarecido o que aconteceu. para que não se repita, né? A ideia é essa, porque o que a gente viu indo embora ali na sexta-feira, além da vida de 10 meninos, né, toda a consternação que a gente teve no final de semana do futebol no mundo todo, foi uma sequência de sonhos que acabaram, que terminaram de alguma forma, né? A gente via, e hoje com as redes sociais, a TV fazendo uma cobertura muito grande, as rádios, né? O quanto os meninos sonhavam em ser jogador de futebol, um sonho comum a tantos brasileiros. Tenho certeza que você, Adriano, Gesiel, eu, né? Vários meninos, quando eram pequenos, tinham esse sonho. Poxa, eu vou jogar no Fluminense quando eu crescer, eu vou jogar no Sport, né, Gesiel? Vou jogar no Flamengo, vou jogar no Cruzeiro. É com 5, 6, 7 anos, às vezes nem tem tanta habilidade assim, né, Adriano? Mas tem esse sonho. E esses meninos estavam muito perto. Alguns já jogavam, inclusive, tinham inclusive convocação para a seleção brasileira, né? Sub-15.
Sim,
estavam muito perto de alcançar esse sonho, de jogar profissionalmente num grande clube do país. Isso é muito triste, espero que a justiça, a polícia, tenho certeza, com toda a competência, vai fazer o seu trabalho, descobrir o que aconteceu para que isso não se repita, né? Eu ouvi uma entrevista numa rádio de uma procuradora que fala exatamente disso. A partir dessa investigação, a gente quer levar isso para todo o país para que essa tragédia não se repita, ver como está a situação da categoria de base no Brasil como um todo, né? A gente tem vários relatos, a gente vê, por exemplo, Copa São Paulo, time que não tem dinheiro para voltar, né, Adriano? Sempre tem uma história assim, o time tem o dinheiro para vir de ônibus, mas não tem para voltar para o norte do país, para o nordeste do país. Como que a gente está tratando a categoria de base? Fica aí a pergunta.
Pois é. E, Gesiel, o que aconteceu lá no Ninho do Urubu, na sexta-feira, essa tragédia lamentada por todos, achei muito bacana a solidariedade dos times, a rivalidade, que muitas vezes extrapola, a gente critica muito aqui os excessos. Mas nesse caso aí da tragédia lá no Ninho do Urubu, os outros três times grandes do Rio se uniram ao Flamengo. Foi bem legal ver essa solidariedade. Mas agora é importante ver também outros centros de treinamento para ver como é que está a condição desses meninos que buscam sonho. Meninas também, porque tem centro de treinamento no futebol feminino, que eu creio também que deve estar numa situação, às vezes, muitos em situação muito precária. Também tem que ser investigado, tem que ser apurado. Como é que esse pessoal está, esses meninos e meninas estão querendo chegar ao sonho deles? Se estão em boas condições ou não.
Pois é, Adriano, uma tristeza sem fim, desde a sexta-feira que nós repercutimos, assim que as primeiras informações começaram a chegar, no comecinho da sexta-feira, que já no 11 minutos nós falávamos sobre essa tragédia. E uma das coisas que me chama a atenção, e eu acho que isso aí deveria chamar a atenção de todas as autoridades, eu quero comparar essa tragédia com tragédias que acontecem em acidentes aeronáuticos. Por quê? Porque quando acontece uma tragédia com um avião, com um acidente aeronáutico, existe toda uma investigação que não tem, às vezes, nem data para terminar, mas que toda aquela investigação naquele acidente, ele vai ser esmiuçado, os peritos vão se debruçar sobre aquilo, vão ver na realidade o que é que aconteceu, tudo para que nunca mais aconteça um acidente por aquele motivo.
Exato.
Então, isso aconteceu no Flamengo, que é um dos grandes clubes, se não o maior clube de futebol do Brasil, tanto em termos de estrutura como de torcida. Então, se isso aconteceu no clube de regatas Flamengo, você imagina o que deve acontecer em clubes que não têm metade da estrutura que o Flamengo tem para abrigar os seus meninos, os seus garotos, o pessoal da base. Então, já que essa tragédia aconteceu e que é lamentável por todos nós, por todas as torcidas, porque é como diz uma hashtag que circulou durante o final de semana, não é só futebol, né? Ali eram vidas, a rivalidade nessa hora fica realmente totalmente esquecida, porque a gente fica pensando nesses sonhos que foram interrompidos. Então, que essa tragédia que aconteceu no Flamengo, ela possa ser estudada, investigada a fundo para que nunca mais aconteça esse tipo de tragédia nos campos e nos centros de treinamento espalhados pelo Brasil afora.
Verdade. A gente está caminhando já para o final do nosso 11 minutos de hoje, mas queria falar aqui de uma notícia que aconteceu no final de semana, uma notícia dentro dos gramados, que tem a ver também com a base do futebol brasileiro. Então, teve a tragédia humana lá que do centro de treinamento do Flamengo, do Ninho do Urubu. Isso tem que ser investigado, tem que ser apurado, como bem comentaram o Rodrigo e o Gesiel. E, Rodrigo, no final de semana nós tivemos a eliminação da base do futebol brasileiro, a seleção sub-20 do Mundial da Polônia. Foi disputado o Sul-Americano no Chile, que era classificatório para o Mundial da Polônia, e o Brasil ficou de fora. O Brasil que já teve aí 5 títulos mundiais na categoria sub-20 e está fora do Mundial por conta de uma campanha abaixo do esperado no Sul-Americano do Chile.
E por que foi uma campanha abaixo do esperado, né, Adriano? 6 times se classificaram para o hexagonal final no Campeonato Sul-Americano, que a gente sabe é composto de poucas equipes, né? Não temos muitas equipes disputando. 6 times, 6 equipes, 6 seleções foram para a fase final. Dessas 6, 4 se classificavam para o Mundial. E aí você pensa, né? O Brasil não vai ficar de fora, né? 4 equipes e conseguiu ficar de fora de fato. Só teve uma vitória no hexagonal final, justamente ontem, né? Para classificar para o Mundial, para a Copa do Mundo sub-20 na Polônia, precisava ganhar por 3 gols de diferença da Argentina. A Argentina precisava ganhar ou empatar para ter o título. O Brasil acabou atrapalhando a Argentina, né? Com um gol do Lincoln, inclusive do Flamengo, né? Jogador do Flamengo, conseguiu uma vitória por 1-0, não alcançou os 3 gols de saldo que precisava e assim ficou fora dos 4 melhores colocados que se classificavam para a Copa do Mundo. Ou seja, né, a gente vê aí um problema na base do Brasil, que pode inclusive se refletir depois, né, Adriano, no que a gente vai assistir na seleção principal, porque vem aí a preocupação da formação de talentos, a formação de novos jogadores, mas a base do Brasil deu uma decepcionada aí com o sub-20. Certamente a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vai ter que olhar isso com bastante cuidado, verificar o que aconteceu, porque o Brasil não pode ficar de fora de uma Copa do Mundo, independente da categoria, né, Adriano? A gente preocupa muito com o profissional, mas o sub-20 é o que vai nos dar, a gente espera, alegria no futuro. Então é bom que também comece bem.
Pois é, classificaram Equador, Argentina, Uruguai e Colômbia. O Brasil ficou em 5º lugar. Realmente é uma coisa que não dá para entender, né? Não combina com a tradição do futebol brasileiro, né? Seja em que categoria for. O coordenador de base da CBF, o Branco, ex-jogador Branco, disse que não ia tapar o sol com a peneira e realmente a campanha foi muito ruim.
Primeiro título do Equador, né? Inclusive no Sul-Americano sub-20, quem sabe o Equador tinha ganhado o PAN, me parece sub-15 ou sub-17 aqui no Brasil, agora ganha o sub-20, pode estar se formando uma geração interessante dos equatorianos.
É verdade. E o Brasil também está fora do Sul-Americano, ou melhor, do Pan-Americano do Peru, nesse ano. O Brasil também não se classificou. Classificavam os 3 primeiros colocados para o Pan-Americano, para os Jogos Pan-Americanos. E o Brasil então está fora do Pan-Americano e do Campeonato Mundial. Prejuízo duplo aí para o futebol brasileiro, porque uma competição internacional sempre é bom para esses meninos pegarem cancha, pegarem bagagem, porque o Mundial é um Mundial. Tem toda uma rivalidade, uma pressão. É bom eles conviverem com essa pressão, que vai ser muito maior numa Copa do Mundo. Eles não vão ter isso mais no currículo deles, pelo menos essa geração. Rodrigo Rezende, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre bem-vindo, até a próxima.
Adriano, um abraço para você, para o Gesiel, para todos os ouvintes do Conexão Senado e para todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, estamos sempre à disposição.
Gesiel, valeu.
Um grande abraço.